No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Contagem regressiva para o fim desse Março Mulher e da promoção com a qual haveremos de presentear nossa audiência com um exemplar do livro Gênero em Pauta, Desconstruindo Violências, Construindo Caminhos. Eu estou muito feliz com a resposta de todos vocês através do nosso endereço eletrônico, que é mara@vivamaria.com.br. E nesta edição, gostaria de registrar duas mensagens que acabamos de receber. Oi, Mara Regis, sou sua fã. Faço um programa de rádio no Piauí e todos os dias eu apresento Viva Maria no meu programa. Que coisa boa, amiga! Ele se tornou um quadro e os ouvintes adoram. Então, seria muito gratificante poder conhecer mais sobre o livro e sobre o Viva Maria. Ai, que coisa boa! Meus ouvintes vão adorar. Então, responda esse e-mail, porque eu vou ficar feliz demais e grata se você puder fazer isso por mim e pelos meus amados ouvintes. Essa é rádio apaixonada. Beijo grande, Camila Marques, Oeiras, do Piauí. Que beleza! Deixa eu botar meu pé aí. Maravilha! E olha, mais um recado. Gostaria de receber também o livro que fala sobre o Viva Maria, pois tenho muitas meninas para compartilhar. Agradeço desde já. Eu sou a Terezinha Mangueira, de Teresópolis. Nossa, quantas lembranças! Como eu andava nessa Teresópolis na minha infância e adolescência, de cavalinho. Bom, eu vou tentar pedir uma ajudinha do dedo de Deus que fica aí no Parque Nacional da Serra dos Órgãos para que você seja contemplada. Desde já, boa sorte! Bem, por falar em sorte, se você aí acredita que ela nunca lhe sorriu, pense na situação das 500 mil famílias brasileiras que, por incrível que pareça, ainda não têm acesso à luz elétrica. Desse total, 70% dessas famílias estão na Amazônia. Os dados são do Ministério de Minas e Energia e, desde o início dessa semana, estão sendo apresentados na Feira Simpósio Comunidades e Energia em Manaus. A programação é intensa e contempla o lançamento da série Floresta Iluminada, energia limpa para os povos da Amazônia. Contudo, longe dos postes de iluminação, o documentário se vale da sabedoria de quem tem na alma a poronga dos seringueiros e o candeeiro no coração, para saber que estar no escuro não é só falta de luz, é também quando não temos conhecimento. Esse é apenas um dos muitos fragmentos das afirmações documentadas por Fernanda Ligabui. Ela é que é diretora do Floresta Iluminada. Parabéns, Fernanda!
Muito obrigada, Mara.
Pois é, e eu estou muito emocionada com as cenas que eu pude assistir do trailer que está no site do ISA, Instituto Socioambiental. Queria que você nos falasse dessa sua aventura na floresta, essa sua aventura amazônica.
Eu fui convidada pelo Instituto Socioambiental no meio do ano passado para realizar essa série de vídeos sobre energia sustentável em comunidades remotas, né? Eu comecei a pensar sobre o projeto junto com o chefe de comunicação do ISA, o Bernardo, que é o repórter que fez a pesquisa toda sobre as comunidades. E a gente foi em campo filmar essa série no final do ano passado, em novembro e dezembro. A gente foi para uma Resex, no Tapajós Arapiuns, e foi para o Médio Xingu, na comunidade de Kipeng. E fomos também para Raposa Serra do Sol, em Roraima.
É, que coisa maravilhosa, né? E foi lá que você encontrou essas pessoas que, com uma sabedoria incrível, declararam essas frases que nos levam a reflexões tão profundas, frases filosóficas. Eu, inclusive, me deparei com um relato de uma liderança indígena que disse: nós queremos energia, mas queremos que ela venha com respeito ao meio ambiente e aos povos. O Que coisa, né? Que consciência.
Sim, quem deu esse depoimento foi a deputada Joênia, lá da Raposa Serra do Sol. É muito importante ouvir as declarações dos povos indígenas sobre a importância da energia elétrica, né, para as comunidades. Uhum. Porque é como eles estão trabalhando na resistência, né, desde o contato com o homem branco. É, eles precisam disso para o seu dia a dia, para estudos, para saúde, comércio entre si, para desenvolver projetos dentro da aldeia, né?
Agora, Fernanda, você também documentou alguns projetos que vão contar com a força energética do vento, por exemplo, lá em Roraima, não é?
Sim, a gente foi então atrás de duas possíveis energias sustentáveis, que são a energia solar e a energia eólica. A energia solar a gente filmou bastante no Tapajós, né, na Resex, e no Xingu, onde já tem várias placas solares aplicadas, assim, e alunos indígenas que aprenderam como fazer a manutenção dessas placas solares. Lá em Roraima, os estudos são sobre o potencial eólico da terra, porque é uma região de serra onde bate muito vento. E aí o ISA vem tentando, junto com o governo, fazer esses estudos para instalar torres de energia eólica para captação de energia, né?
Aliás, esse vento tem nome, não é isso?
Sim, chama Cruviana.
E haverá de batizar esse projeto, não?
Sim, o projeto lá da Raposa do Serra do Sol chama Cruviana. É muito legal.
Que beleza. Agora, vamos falar desse documentário que vai estar disponível, inclusive, no canal do YouTube do ISA, não é isso?
Sim, o lançamento da websérie está programado para o dia 26, né, ontem. Está acontecendo junto com a feira que está acontecendo em Manaus, né? Sobre energias renováveis para comunidades isoladas.
Sim, aí, a partir de quando o documentário vai estar disponível na web?
A websérie já fica disponível a partir de hoje no canal do YouTube do Instituto Socioambiental.
Certo. E que pretensões você tem em relação a esse filme documentário Floresta Iluminada?
Eu acho que a maior pretensão que o documentário tem é quebrar um pouco do preconceito quanto ao que tem de ideia dos indígenas. Assim. Isso é muito importante, mostrar o quanto eles estão integrados e o quanto eles precisam dessa energia e que seja limpa, né? Pra, de acordo com o que eles acreditam, a energia, para ter acesso à comunicação, ter acesso a estudos, ter acesso à saúde. E a gente precisa saber como é o dia a dia, o cotidiano e as necessidades dessas populações indígenas para conseguir levar essa energia para eles. Porque são comunidades que são isoladas, mas que elas têm muito potencial, tanto de sol quanto de vento, para gerar energia limpa.
Eu não tenho dúvidas de que os povos indígenas são verdadeiras usinas energéticas, são luzes, né? São faróis que haverão de orientar trabalhos bonitos como esse que o ISA e você acabaram de realizar. Eu só tenho a parabenizá-la mais uma vez e, inclusive, a toda a equipe.
Eu queria só reforçar que o acesso à energia elétrica é um direito dos povos indígenas e os povos ribeirinhos. Eles precisam disso e o governo tem que fazer chegar lá, não importa como, tem que ser de forma sustentável, assim, limpa, são as diretrizes que os povos querem, mas é importante que chegue, entendeu?
Com certeza, e o recado do filme não podia ser mais claro. O Brasil precisa encontrar soluções modernas e sustentáveis para garantir energia às comunidades amazônicas. Parabéns mais uma vez, Fernanda.
Muito obrigada, Mara.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.